Bom dia a todos. Nesta reunião do Grupo de Trabalho de Energia e Eficiência Energética, teremos a parte inicial, a audição ao professor Dr. António Sarmento. Depois teremos ainda mais espaço de debate para as nossas próximas atividades, mas em virtude de não demorarmos muito tempo e de sermos produtivos na utilização do tempo, passava já então a palavra ao professor Dr. António Sarmento para a apresentação do seu conhecimento sobre a energia das ondas em Portugal.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade que me dão, que me parece importante nesta fase de desenvolvimento. E queria referir que venho, enfim, o que venho falar em nome do Centro de Energia das Ondas, do Instituto Superior Técnico e do Energy, que é o polo da competitividade e tecnologias de energia, uma vez que eu sou o coordenador da fileira de energia offshore dentro do polo. Ora bem, eu ia fazer um breve apanhado do estado atual da tecnologia, das perspectivas, do impacto destas energias em Portugal, e a referir também os projetos e iniciativas que existem cá em Portugal. Enfim, propor aquilo que podiam ser umas bases para uma estratégia nacional e algumas conclusões. Um dos aspectos importantes, isto é tanto para as ondas como para o eólico offshore, é que neste momento a tecnologia não existe ainda. Estamos numa fase de demonstração de conceitos no mar e, no caso das ondas, ainda há alguma diversidade de conceitos. A estimativa que eu tenho, e não é apenas minha, é da Associação Europeia de Energia dos Oceanos, é que haja uma estabilização desta tecnologia em 2015. E a partir daí, enfim, a partir daí, talvez um bocadinho antes com a estabilização da tecnologia, vamos entrar numa fase de industrialização e de demonstração comercial por volta de 2020, com então a comercialização após esta data e um impacto significativo, provavelmente já em 2030. No gráfico estão as curvas de desenvolvimento eólico em terra, as previsões, enfim, até 2010, o que é, mas também as previsões de desenvolvimento eólico offshore, e a azul as previsões para o desenvolvimento de energia dos oceanos, em que vemos. A maior parte da energia dos oceanos é das ondas, porque vemos que por volta de 2030, de facto, haverá já potencialmente uma contribuição significativa. No caso da energia eólica offshore, temos que distinguir duas situações: a situação de baixas profundidades de água, em que basicamente temos a solução que temos em terra, que é um pilar assente no fundo do mar, da situação de maiores profundidades. Portanto, esta situação de baixas profundidades é comercial hoje. Há uns milhares de megawatts instalados, sobretudo no norte da Europa. Comercial não significa que os custos sejam competitivos. Comercial significa que se conhecem os custos e conhece-se a produção, conhecem-se os riscos. Portanto, as empresas podem lançar estes projetos de uma forma como lançam os outros. Portanto, vão ao banco e, em função de um estudo financeiro e económico, eles conseguem-se financiar. No caso de águas mais profundas do que os 30 metros, a situação é diferente. Acima dos 30 metros, o tipo de estrutura de suporte da turbina é diferente. Até aos 50 metros, provavelmente poderá ser ainda assente no fundo do oceano, embora não é um pilar apenas, são estruturas provavelmente mais complexas, mas que não estão desenvolvidas, portanto, não são suficientemente fiáveis e, em termos de custos, também ainda são muito dispendiosas. Mas provavelmente o passo até aos 50 metros será, o desenvolvimento será através dessas estruturas fixas. A partir dos 50, 60 metros, essas estruturas serão muito caras e, portanto, procura-se então, e está-se agora a desenvolver, as plataformas flutuantes. A ideia é que uma plataforma flutuante é uma tecnologia conhecida, a turbina com um mastro assente na plataforma flutuante é também conhecido, portanto, o acoplamento dos dois parece não ser nada de muito difícil de conseguir. A minha expectativa é que seja mais difícil do que aquilo que as pessoas têm tendência a pensar, mas de facto é um caminho relativamente claro e, portanto, o que se discute é qual é o tipo de plataforma que se vai utilizar. O leque de alternativas é mais pequeno que nas ondas, portanto, eu penso que a tecnologia irá estabilizar antes das ondas, portanto antes provavelmente de 2015, e portanto tudo o resto será antes dos prazos que eu tinha dito, portanto a demonstração comercial provavelmente é antes de 2020 e o impacto significativo provavelmente antes de 2030, mapa 2020 e pouco. O que tem aqui neste mapa prende-se com uma das mensagens importantes que eu queria dizer, que é o seguinte, é que de facto nós estamos numa fase de demonstração de conceito no mar, portanto testes no mar e de demonstração comercial no mar, etc. O que vem aqui é o conjunto de centros de teste que estão a ser desenvolvidos na Europa, com diversos propósitos. Este aqui é especificamente para a energia dos oceanos, mas obviamente que esses centros de teste, alguns deles são também para energia eólica offshore, de altas profundidades, havendo mais alguns para energia eólica offshore flutuante. Portanto, isto significa que há em toda a Europa uma grande preocupação de criar as infraestruturas necessárias para atrair e desenvolver estes projetos. Em Portugal temos a Aguçadora, portanto o sítio onde foram testados os Pelamis, que agora pertence à EDP e à EFASEC, tem maioria, e onde a EDP vai desenvolver um projeto de eólico offshore flutuante que eu refiro mais à frente. Temos a zona piloto, que está ainda numa fase de lançamento. Enfim, temos a Central do Pico, mas isso depois também refiro mais à frente com outras características. Sobre o impacto das energias offshore em Portugal, eu queria começar por fazer uma referência a um estudo que foi apresentado a semana passada pela eValue. Não sei se conhece esse estudo, mas é um estudo que foi financiado pelo Fundo de Apoio à Inovação sobre qual é que deve ser, quais devem ser as fontes energéticas do futuro, portanto, num cenário de 2020 a 2050, para reduzir o custo de produção de energia. Portanto, só tem a ver com o custo de eficácia. Não. E então, claramente, as energias renováveis dominam a produção. O potencial de exploração destas fontes, das fontes renováveis fica limitado, está limitado no estudo pela imposição de 30% de produção fóssil, sobretudo de gás natural, para estabilizar, dar estabilidade à rede e também assegurar o abastecimento. O potencial das energias renováveis também está limitado no estudo, porque o estudo considera que a Península Ibérica, que Portugal está isolado na Península Ibérica, portanto não há trocas de energia elétrica com o resto da Europa, que é uma situação penalizadora, tanto mais que há uma série de estudos que apontam para a necessidade de haver uma ligação, pelo contrário, muito forte, através dos Pirineus. E, portanto, obviamente que Portugal, sendo um país rico em energia renovável e com estando mais ao ocidente, algum potencial também de troca, até de potência de ponta, de energia em horas de ponta de renovável. Portanto, há aqui margem para, eventualmente, o papel das energias renováveis ser maior. O estudo refere, e é por isso que eu refiro aqui a estes aspectos, e vou ter um bocadinho mais, refere que as energias renováveis offshore, portanto estamos a falar do eólico offshore e das ondas, só entrariam a partir de 2035 em Portugal, e se Portugal tiver uma aposta agressiva em relação à redução dos gases com efeitos de estufa. E se também abrandar o requisito dos 30% de produção com combustíveis fósseis. Portanto, isto por causa do custo potencialmente mais elevado destas formas de energia. Ora bem, que críticas é que eu faço a este estudo? O estudo parece-me bem feito, daquilo que eu consegui perceber, e não tenho nenhuma dúvida substancial, mas está assente em alguns pressupostos que podem dar uma leitura errada. E o primeiro é que, de facto, se trata de uma análise custo-eficácia e não custo-benefício. Isto é, os benefícios resultantes, benefícios sociais, económicos e ambientais associados às diversas fontes energéticas, não é tido em consideração. A única coisa que se pergunta é qual é a combinação que dá um custo de energia mais barato. E é claro que nem todas as fontes contribuem igualmente para esses impactos, para os benefícios, não é? Por isso é que eu queria chamar a atenção para isso. Por outro lado, o estudo para 2050, estamos a 40 anos de distância, é claro que há uma incerteza muito grande em alguns dos pressupostos de custos, E essas incertezas são sobretudo maiores quando nós falamos de tecnologias incipientes, como é o caso da eólica offshore flutuante e das ondas, porque é difícil de saber exatamente qual é que vai ser o seu custo e, portanto, essa incerteza significa que, provavelmente, a penetração prevista naquele estudo pode vir a ser diferente. Também não reflete o estudo como é que a introdução de uma nova fonte energética, neste caso as ondas, contribui para a estabilidade da produção. As ondas são provocadas pelo vento, mas não este vento que sopra aqui na nossa costa, é o vento que sopra no Atlântico, sobretudo no norte do Atlântico. E, portanto, há um desacoplamento entre a energia das ondas, a energia eólica e a energia solar. Portanto, ao introduzir mais uma fonte energética independente em termos de meteorológicos das outras, nós obviamente estamos a contribuir para algum reforço da estabilidade de produção, embora isso não seja quantificado. Há alguma informação relevante neste estudo, que eu também gostava de referir aqui, porque tem impacto no que eu vou dizer. Este gráfico, não sei se conseguem ver os números, eu lá não consigo, mas aqui no meu computador consigo, mas o que nós vemos aqui é que em 2009, os números são bilhões de, portanto, milhares de milhões de dólares americanos, o investimento global em investigação e desenvolvimento na energia eólica cresceu 14% e é de 67 bilhões. Depois segue-se o solar com 24%, os biocombustíveis com 7%, biomassa e resíduos com 10% e por aí fora. E a oceânica apenas com 0,2%. E se retiverem estes números, vão ver o seguinte, é quando nós vemos qual é que é o financiamento nacional em I&D, em energia, nós vemos que nas fontes offshore o número apontado é de 25 milhões, 25 milhões é um número significativo em termos internacionais. Mas se nós formos ver, por exemplo, o eólico onshore, 2,5 milhões, em 67 bilhões internacionais, esse número é irrisório. A mesma coisa com o solar, com 7 milhões, é irrisório. Quer dizer, e isto aqui, a questão que eu lanço é a seguinte, é necessário que o país tenha uma avaliação de qual é que é a capacidade que tem para, a nível internacional, contribuir com alguma coisa de significativo. Isto é, se quer desenvolver tecnologia, por exemplo, é necessário que o país perceba se tem condições para fazer uma aposta significativa. Porque se não tiver, pode-se perguntar se vale a pena fazê-la. E, portanto, aqui claramente nós estamos com estes números, isto são números acumulados entre 2000 e 2008, de qualquer maneira, a maior parte destes números resultam já posterior a 2008, desculpem, entre 2008 e 2010, a maior parte deste investimento é feita depois de 2008. Portanto, a pergunta é de facto, aqui, na energia dos oceanos, nós estamos a ter uma dinâmica que é significativa a nível internacional. Bom, o impacto em termos da produção de energia pode ser significativo, estimativas apontam para cerca de 20% do consumo de energia atual, no caso das ondas, e provavelmente o dobro disso no caso do eólico offshore. Um potencial de emprego significativo, os números que estão ali são da Associação Europeia, mas vejam que 5 gigawatts em Portugal dará qualquer coisa como, sei lá, 30 ou 30 e tal mil postos de trabalho diretos, e não estamos aqui a contar com a exportação. Portanto, se nós conseguirmos, de facto, desenvolver tecnologia, estamos a posicionar-nos para o mercado mundial e, portanto, a posicionar-nos para a exportação. E, obviamente, associado à exportação, o número de empregos é claramente superior a este. Por outro lado, há um outro aspecto que eu acho que é importante, isto é uma comissão, tanto quanto eu sei, de um grupo de energia, mas no âmbito de uma comissão de economia, portanto tem a obrigação, obviamente, de olhar para a energia e para tudo aquilo que anda atrás da energia, portanto o emprego claramente um. Um outro que eu acho que é relevante também é a economia do mar, é uma aposta que o país, e não é este ou aquele grupo que o diz, é quase geral, toda a gente diz, temos que olhar para isto, temos que trabalhar nisto. E é preciso saber como é que se dinamiza a economia do mar. As energias offshore são um veículo de dinamização e, portanto, eu penso que é relevante chamar a atenção para isso. Em relação aos projetos e iniciativas nacionais, portanto, de uma forma muito breve, eu vou referir os projetos de demonstração. Claro que há projetos de investigação e desenvolvimento que eu não refiro aqui porque são mais, mas também menos significativos. Em 2004 foi testado um dispositivo de uma tecnologia holandesa, no mesmo local que o Pelamis em 2008, é bem conhecido, e isto teve o envolvimento da Enersys, uma empresa que entretanto desapareceu. A Eneólica está a desenvolver, no âmbito de um projeto europeu, uma tecnologia finlandesa chamada Wave Roller, isto está a ser feito em Peniche. A Generg está a desenvolver com o WaveBob, uma tecnologia irlandesa chamada WaveBob, também no âmbito de um projeto nacional, num projeto europeu. Estas duas tecnologias, portanto, está previsto, nos termos desses projetos, serem desenvolvidas em Portugal. A Wave Roller é uma tecnologia de baixa profundidade para águas pouco profundas e será testada em Peniche. A WaveBob é para águas mais profundas, poderá ser testada na aguçadora ou na zona piloto, ou fora de Portugal, se nós, entretanto, não conseguirmos disponibilizar o ponto de ligação que eles precisam. E, portanto, 2012 é a data prevista, vamos ver como é que corre. Há um outro projeto financiado pelo CREN, chamado Kimanos, que é de uma tecnologia de uma empresa nacional chamada Kimaner, e que vai ser financiada pelo CREN e que vai ser desenvolvida em ligação com a EDP e com a EFASEC. E há o Windfloat, que não é de energia das ondas. Tem aqui. O Windfloat essa turbina que vem do lado direito. É um projeto que a EDP está a desenvolver. Isto é uma tecnologia americana. Um projeto na casa dos 20 milhões de euros, que a EDP desenvolve também com a Vestas. E que se espera que esteja na água por volta de setembro, agosto, setembro deste ano. Eu penso que é um bocadinho otimista, mas se não houver atrasos, eles vão conseguir. Há depois outros dois projetos, que é um projeto que foi financiado pelo CREN. Tudo isto são projetos, o Windfloat é financiado pelo FAI, não é CREN, é FAI. O Float é um projeto financiado pelo CREN em desenvolvimento na Martifer, mas as indicações que eu tenho é que o projeto está suspenso e não sei se vai ser executado. Há também uma outra tecnologia que eu penso que merece ser referida, a Ocean Lynx, é uma tecnologia semelhante à que é utilizada na Central do Pico, nos Açores. É uma tecnologia australiana, mas tem a particularidade de que a maior parte do capital é nacional, associado ao como se chama aquilo? Fundos de capital de risco do BES. São dois fundos, agora não me estou a recordar exatamente o nome. E que, enfim, eventualmente farão cá também um teste com esta tecnologia. Depois, um outro projeto já mais antigo da Central do Pico, que é uma central que eu estou a referir porque uma central com 10 anos, mas que desde setembro até meados de janeiro esteve a funcionar em contínuo, 24 horas por dia, autonomamente. Isto é um progresso significativo relativamente aos anos anteriores, mas é uma central que é propriedade do Centro de Energia das Ondas, que a explora e que não é apoiada de forma alguma pelo Estado, nem por ninguém. Quer dizer, é um centro que suporta com alguns apoios de projetos europeus em que o centro participa e algumas verbas que o centro vai conseguindo disponibilizar. E esta central, que é provavelmente a única central no mundo que funciona nestas condições de regime em contínuo e a produzir, apesar de tudo, uma quantidade de energia razoável para a rede, embora baixa, é uma central que está em perigo de colapso. A central tem uma estrutura que está a sofrer erosão na parte submersa e, portanto, nós corremos o risco da central cair no próximo ano, daqui a 2 anos, não sabemos, mas há um risco grande porque essa erosão nós sabemos que tem vindo a agravar-se. E é pena porque não só pode ser explorada para dar visibilidade ao país, do ponto de vista tecnológico, o Centro de Energia das Ondas, por exemplo, tem um contrato de transferência de tecnologia, desta tecnologia com a Coreia. Não é habitual Portugal vender tecnologia para a Coreia ou ter contratos deste género. Esta central está indicada como uma das infraestruturas de investigação e desenvolvimento em energia dos oceanos na rede europeia que está a ser agora formada e financiada pela Comissão Europeia. Simplesmente, esse projeto só financia a operação, não financia a recuperação da central e, para além disso, não há mecanismos públicos nacionais que permitam financiar esta central por dois motivos. Porque a Fundação de Ciência e Tecnologia financia a investigação, portanto não financia uma estrutura que está degradada e que tem que ser reparada, porque isso não tem nada de investigação. O CREN não financia porque isto não é produtivo. Portanto, é uma estação de demonstração. Portanto, há aqui uma... E este é um dos temas que me preocupa e que eu trago aqui, é o apoio que o Estado dá a projetos que estão... a projetos de desenvolvimento tecnológico, que têm características diferentes, que não se aplicam nem à ciência e tecnologia, nem se aplicam muito numa lógica empresarial de reforço de competitividade de empresas, reforço direto.
Sr. Professor, peço-lhe que abrevie um pouco, porque estamos já com 20 minutos de apresentação, mais 5 minutos.
Bom, eu vou passar aqui brevemente por isto, só para vos dizer o seguinte, que de facto, apesar de haver um número significativo de projetos, tem-se verificado que há pouca integração de investigação, desenvolvimento e demonstração e de engenharia e tecnologia nestes projetos. E isso resulta, obviamente, de características que se compreendem. Os projetos são projetos de risco e, portanto, os promotores evitam trabalhar com entidades que eles não conhecem, sobretudo se forem promotores estrangeiros. E, por outro lado, a nossa indústria é pouco experiente em tecnologia offshore e, portanto, isso também não ajuda. Em relação ao que seria uma estratégia nacional, eu penso que ela tem que assentar em três ou quatro, em duas coisas provavelmente fundamentais, que é a capacidade de atrair projetos de demonstração, quer de protótipos, quer de parques, e isso obriga ao seguinte, obriga em primeiro lugar a caracterizar o nosso recurso, que no caso das ondas é relativamente conhecido, mas no caso do eólico offshore não é conhecido. E isso deve ser feito, sobretudo, nas zonas que estão identificadas no plano de ordenamento do espaço marítimo como zonas com potencial teórico para estas formas de energia. Se o país, não conhecendo os recursos que tem, obviamente, está a criar uma barreira não só à penetração desta energia, mas também ao desenvolvimento da tecnologia e àquele potencial que eu referia anteriormente. Por outro lado, é fundamental ter licenciamentos claros expedidos. Em particular até 2020, que tem que ser visto como um período de aprendizagem. Na zona piloto e também, obviamente, fora da zona piloto, quando a zona piloto começar a ficar escutada. E aqui, aquilo que tem vindo a ser proposto é a figura de um balcão único, mas que seja efetivo, que não seja simplesmente um balcão único, no fundo é uma entidade que assegura que o licenciamento é conduzido com eficácia e que tem uma capacidade de intervenção forte nesse licenciamento, e que não é simplesmente uma entidade que recolhe os papéis e que depois é mais um elemento na cadeia. Por outro lado, para atrair os projetos de demonstração, é fundamental que haja ligação elétrica à rede e, sobretudo, que esses cabos estejam disponíveis. Isto pelo seguinte, uma demonstração de um protótipo é tipicamente uma situação em que a empresa vem, testa aquilo durante 6 meses, um ano, e, portanto, não vai gastar milhões de euros num cabo elétrico que depois fica e que não utiliza. Portanto, é necessário, claro que esse promotor tem que pagar, mas tem que pagar uma renda, não o cabo. Portanto, esse é um aspecto importante. E depois, penso que deve haver uma linha específica de financiamento público a projetos de demonstração e que forcem também a entrada, precisamente, das entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e das empresas de engenharia e tecnologia portuguesa. De outra forma, nós vamos ficar sempre com dificuldade de entrar nesses projetos, com mais dificuldade. Por outro lado, as tarifas são obviamente importantes na lógica, sobretudo dos parques de demonstração e no que se segue à frente disso, e deve ser considerado para o eólico offshore flutuante, porque a tarifa do eólico em terra é manifestamente insuficiente, porque os custos serão mais elevados, sobretudo nesta fase. Em segundo lugar, a segunda grande linha é reforçar as competências nacionais em investigação e desenvolvimento e industriais. Aqui só também um número muito simples, são dados também da Ivelio, mas referem que Portugal gasta 0,01% do seu PIB em I&D, em energia, quando vemos que países como o Japão gastam 0,1%, 10 vezes mais, e países como Espanha, França, Alemanha gastam 4 vezes mais. E aqui nós temos o FAI, Fundo de Apoio da Inovação, que é um fundo que obviamente já desempenhou um papel importante, mas que se esgota rapidamente e, portanto, nós temos que prever mecanismos de financiamento que provavelmente devem estar associados ao consumo de energia. Um outro aspecto importante para o desenvolvimento de competências nacionais é a criação do Instituto de Energia Offshore, que é uma iniciativa da Galp, EDP, Martiféria e FASEC, também com o Centro de Energia das Ondas, a Universidade de Aveiro e a Universidade do Porto. O lançamento de projetos mobilizadores deste Instituto, eu não vou, já estou apertado, portanto não vou referir quais são esses projetos, e a criação das infraestruturas associadas ao Instituto de Energia Offshore, nomeadamente um centro de testes, o que será feito em princípio em ligação à REN na zona piloto com o apoio do CREN Centro, os apoios à Central do Pico, que eu não sei para onde é que poderão vir, e outras infraestruturas, só para vos referir, o país não tem um tanque de ondas onde possa testar este tipo de tecnologias ou outras. Há tanques de ondas para engenharia costeira, mas esses têm características diferentes e não são adequados. Portanto, essas são as conclusões. É necessário atrair projetos de demonstração, com o licenciamento é um aspecto fundamental. O reforço da zona piloto, quer em termos de licenciamento, quer em termos dos cabos elétricos, pagos pelo Estado. É necessário, quanto a mim, prever uma zona de testes para águas pouco profundas, porque há tecnologias com essas precisam de águas pouco profundas e a zona piloto não tem este tipo de águas. O reforço da integração de investigação e desenvolvimento em engenharia e tecnologia nacionais nos projetos de demonstração é também importante e, para isso, pede fundos dedicados. Notem que, é claro que o CREN apoia este tipo de projetos, mas o CREN apoia este tipo de projetos como apoia qualquer tipo de projeto. E se forem ler os impressos do CREN, veem que, de facto, aquilo está feito para o apoio à inovação em empresas, em que se pergunta à empresa se ela vai substituir uma máquina por outra, que é um equipamento novo que o senhor não tem, qual é a contribuição que isso tem para a sua produtividade, etc, etc. Mas neste tipo de projetos em que o risco é muito grande e o impacto na atividade das empresas é mais longínquo, isso é difícil de traduzir, portanto estes projetos podem ter tendência a ser mal classificados e, por outro lado, não se dá uma visibilidade à indústria de qual é o dinheiro que, de facto, o país quer investir numa área específica, contrariamente àquilo que é feito lá fora. Pronto, e como digo, prever desenvolvimentos pós-zona piloto parece-me também importante. Portanto, com a caracterização das zonas, caracterização física das zonas, com a caracterização do regime, o desenvolvimento do regime de licenciamento e com as tarifas para essas zonas. Peço desculpa, demorei um bocadinho mais, mas agora percebi um bocadinho no fim.
Passamos agora para um período de perguntas e respostas, depois desta abrangente introdução ao tema e explicação do que existe hoje no nosso país. E por isso dava agora a palavra à deputada Odete João para poder fazer as perguntas.
Obrigada. Começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro António Sarmento e agradecer a exposição que fez sobre esta matéria. E gostaria de lhe perguntar o seguinte. Uma das questões que levantou tem a ver com qual é a combinação em termos de produção de energia que eventualmente possa sair mais barata. Se de algum modo poderia desenvolver mais este assunto, nomeadamente naquilo que é a sua opinião e a sua experiência pessoal nesta área. No fundo, qual é o mix que poderia ter aqui um custo-benefício mais acentuado e melhor para o país? Por outro lado, sabemos que existe um conjunto de zonas de exploração, nomeadamente para a eólica offshore, mas que existem ainda alguns problemas, ou seja, se isso passa fundamentalmente por uma alteração legislativa. Tanto quanto sei, portanto, existem experiências em Peniche, penso que São Pedro de Moel, que foi feita uma prospeção, enfim, está mais atrasado ou foi abandonado. Gostaria de ter mais alguma informação sobre aquilo que está a ser feito nesta zona. Depois temos uma outra ordem de problemas que tem a ver também com o financiamento e com aquilo que é, em termos temporais, enfim, a produção de resultados desse mesmo investimento. Conhecemos as dificuldades do país, conhecemos também, e foi expresso pelo Sr. Engenheiro, aquilo que é um investimento fundamental para a inovação nas empresas, nomeadamente ao nível daquilo que são os equipamentos dessas empresas, mas que nesta área tem uma configuração distinta, um investimento se calhar mais oneroso e resultados que ainda são incertos e que se vão dilatar no tempo. É evidente que há necessidade de um financiamento público em projetos de demonstração, portanto que ainda não entram, enfim, na roda da produção industrial, entre aspas. Até que ponto é que grandes empresas que de algum modo também estão ligadas a estes projetos podem ter uma contribuição maior, tanto mais que noutras áreas, aquilo que é a contribuição de privados na área da investigação e desenvolvimento tem sido muito significativo. Nesta estratégia nacional de investimento em investigação e desenvolvimento, do ponto de vista do Sr. Engenheiro, quais são nesta matéria, portanto, das energias renováveis e das energias das ondas, aquilo que poderia ser feito de modo a potenciar mais rapidamente o desenvolvimento da investigação para, de algum modo, também podermos encurtar os prazos daquilo que é a produção deste tipo de energia. Muito obrigada.
E agora despindo o papel de coordenação desta audição, mas e assumindo o papel de deputado do Bloco de Esquerda, também gostaria de fazer algumas perguntas. E começando pelo mais antigo, que é a Estação do Pico. Efetivamente tem vindo à praça algumas notícias indicando que são necessários 500 mil euros de investimento para que se recupere essa estação, essa central do Pico. E eu gostava de perceber se é verdade isto, se são estes os valores que estão em causa, quais são os custos, porque esta é uma central já de uma tecnologia já antiga, que foi criada em 99, já há a possibilidade de fazer aqui uma avaliação de custo-benefício, qual é a sua produção que teve, como é que está a ser paga, como é que poderia essa tarifa também ser remodelada ou não para tornar mais atrativo esse investimento. Acho que estas perguntas, mais de cariz económico até, seriam importantes responder. Mas depois, por outro lado, perceber, sendo este um investimento já antigo do país, se calhar nos primeiros, pelo menos que eu tenho memória, a nível mundial mesmo, qual é o carinho que as entidades públicas estão a denotar pelo projeto? Porque o que nos disse é um cenário aterrador de que nem a nível central, nem a nível regional há qualquer apoio para a central do Pico. E nós gostávamos de perceber se assim é, quais são as possibilidades que poderiam existir, quais os contactos que existiram, quer a nível do governo, ministérios, quer a nível do governo regional, e quais as respostas que foram dadas. E se efetivamente, porque esta depois é outra pergunta a fazer, se 11 anos ou 12 anos depois do início da central, se é pertinente investirmos nessa central. Se fará mais sentido, dado que estão feitos os testes, dado que a aprendizagem poderá estar numa fase já amadurecida, se fará sentido ter um investimento numa nova central também no Pico. Porque acho que não sei em concreto as respostas a esta pergunta, por isso é que as faço, mas existe um espaço teórico de este investimento já estar ultrapassado pela evolução tecnológica. Depois perguntar o que é que, do conhecimento que tenho, o que é que correu mal com a Pelamis. Nós fizemos publicamente, nós, Bloco de Esquerda, críticas para o modelo de financiamento do projeto em si, estava baseado em fundos de risco, com os problemas que em 2008 houve a nível mundial, caíram por terra. O investimento da EDP e da EFASEC é o investimento no cabo, não é? Na ligação à terra, não na, na continuidade da exploração do projeto anterior da Pelamis, e por isso o projeto de ondas para lá caiu, pelo menos a curto prazo, mas perceber do ponto de vista de tecnologia o que é que correu mal. Alguns das informações que nos foram chegando indicavam que a própria escolha do sítio para a tecnologia em questão não era a ideal. Necessitava de determinadas semanas, periodicamente, de calmia para poder haver a reparação das estruturas, coisa que não existia ao largo da aguçadora. E isso vai de encontro, a ser verdade esta informação, vai de encontro a um dos anseios que aqui deixou, que é o desconhecimento que nós temos ao nível da nossa costa. Colocou mais a ênfase na parte dos ventos, não tanto na parte das ondas, mas este problema que eu estou a identificar também é ao nível das ondas, e por isso terá existido aqui uma desadequação entre a tecnologia e o espaço onde ela estava a ser aplicado. Por isso eu gostava de saber mais informações sobre esta matéria. Depois, colocou um dos slides iniciais, colocou o ênfase no investimento que o país está a ter na energia offshore versus energia onshore, isto a nível das renováveis, e colocou como entre 2008 e 2011. Mas é verdade que o investimento do país em energia onshore, energia eólica particularmente, existiu muito anteriormente a 2008. Teve um processo de
2000. Aqueles dados são de 2000.
Ah, são de 2000. Ok, eu tinha percebido que eram de 2008 ou 2011.
Não. Ok. 2000
então,
até 2010.
Está esclarecida então essa dúvida. A última pergunta, que é a pergunta-chave de toda a estratégia para a economia de mar, que é a parte da economia de mar. Na crítica que fez dos custos-benefícios que não estavam no estudo da e-value, ser um bocadinho mais profundo nesse retorno que o país poderá ter. Não apenas nessa liderança a nível mundial, mas também no peso económico que poderá ter esse, para o PIB. Não sei se têm esses dados, já fizeram essa avaliação para os próximos anos. Gostávamos de saber também essas respostas.
Não sei se me permite responder, porque eu esqueci-me de trazer a caneta, não trouxe a pasta e depois já não consigo. Não consigo tomar nada, depois esqueço-me.
Mas pode responder já então?
Sim, então se não se importa. Em relação à pergunta da Sra. Deputada sobre que fontes é que contribuíam para ter um custo de energia mais reduzido, eu penso que o melhor é reportar, como aliás eu fiz, ao estudo que esta empresa, e-value, fez com financiamentos do Fundo de Apoio à Inovação. Eles, de facto, identificam uma série de fontes, eu não me recordo agora, que grosso modo é a hídrica, sobretudo a grande hídrica, o solar, o eólico em terra, o solar fotovoltaico e com concentração, termoelétrico, e depois, no caso, isto para a produção de energia elétrica. E depois, mais tarde, e se o país precisar de mais energia renovável, então entra o eólico offshore e as ondas. Enfim, aqui depois o que é menos claro é se o cenário, qual é o cenário de desenvolvimento do país, económico, portanto, se o país vai precisar de mais energia ou não, e até que ponto é que a estabilidade do fornecimento de energia exige uma percentagem mais ou menos significativa de combustíveis fósseis para dar essa estabilidade. Essas incertezas existem e são, acho que é difícil de saber com rigor qual é o seu valor, e é isso que, no fundo, estabelece a entrada das energias renováveis offshore tardiamente para 2035, 2040, depende agora um bocadinho do cenário. Portanto, com os dados de hoje, efetivamente, não se antevê que as energias renováveis offshore possam entrar facilmente, porque vem com os anos de atraso, e além disso o mar, de facto, é um ambiente onde as coisas são caras. No entanto, é possível que as coisas venham a ser diferentes, só o tempo dirá, não se consegue saber isso. O que eu referi é que estamos a falar de custo e eficácia, portanto, contribuição para o custo da produção de energia, e referi que há um outro aspecto que é o custo-benefício, isto é, outros benefícios, ainda que a energia possa ser marginalmente mais cara. Mas, portanto, esse estudo da Evelio, eu penso que é o elemento interessante a consultar, e se forem à página da Evelio, podem fazer lá o download dos relatórios. A sua segunda pergunta prendia-se, não sei se pode me recordar... A alteração legislativa, eu penso que, em termos de legislação legislativa, eu não lhe sei dizer se a alteração legislativa, se a alteração de regulamentos, ou se a alteração de procedimentos, ou até de mentalidades. Não lhe sei dizer onde é que isso entra, mas, claramente, há um problema, ou pode haver um problema de bloqueio no licenciamento, todos nós sabemos isso, e no caso do mar, mais ainda por ser novo e por haver muitas entidades envolvidas. Eu suponho que não é uma questão legislativa, suponho que será sobretudo uma questão regulamentar e eventualmente até de mentalidades, de procedimentos também. A solução que nos parece mais interessante é a situação de balcão único, como eu referi, mas... A solução de balcão único também tem o perigo se o balcão único for simplesmente mais uma entidade na cadeia de todas as entidades que já existem. E é muito fácil cair aí com a nossa mentalidade, com a nossa prática, é muito fácil cair aí. Mas, como digo, eu não sei se isso é um problema legislativo. Mas, claramente, interessava que fosse uma entidade, sobretudo na zona piloto, que tivesse um papel muito ativo no licenciamento e até, eventualmente, mais do que ativo, até com alguma capacidade para interferir. A sua terceira pergunta, em relação à legislação, mais uma vez a questão do financiamento aos projetos, a questão de nós disponibilizarmos financiamento para estes projetos de uma forma coordenada, eu penso que é importante, isto é, se o país quer fazer uma aposta nisto, eu penso que devia ter uma abordagem coordenada em termos do financiamento público. Se esse financiamento público é pago exclusivamente pelo Orçamento de Estado ou se é pago por fundos do tipo FAI ou não, isso é outra questão que eu penso que é relevante pensar e que poderá, de facto, requerer alguma alteração legislativa, não sei. A minha visão sobre esse aspecto, eu diria que sim, se fôssemos para um caminho, que eu não sei se é um caminho adequado ou sequer se haverá interesse em desenvolvê-lo, mas eu acho que o paradigma energético vai mudar, toda a gente sabe disso, e isso vai introduzir grandes alterações no nosso sistema energético, que vão requerer inovações, que custam dinheiro e que têm que ser financiadas. E se me perguntar quem é que deve pagar isso, eu penso que são os utilizadores de energia. Isto é, há países, a Dinamarca, ainda ontem estive a falar sobre isso, a Dinamarca tem na tarifa da energia elétrica um tostão, não sei quanto é que é, mas para criar um fundo semelhante ao FAI para apoio ao desenvolvimento. A minha pergunta é se é apenas a energia elétrica que deve pagar isso ou se deve ser a energia em geral, portanto, os combustíveis, etc. Mas, claramente, olhando para os números, para aquilo que se gasta em combustíveis e energia elétrica e para aquilo que é necessário para criar um fundo destes, estamos a falar de quantidades sem significado em termos do consumo, do custo unitário da energia. Portanto, isso eventualmente pode requerer uma alteração legislativa, não é? Mas, à parte disso... creio que o essencial não é isso, o essencial são medidas políticas, mas não sei se são legislativas. Eu penso que eram as três perguntas que tinha, não é? Em relação à sua pergunta da Central do Pico, a Central é uma história muito comprida, já fiz outra vez uma conferência de uma hora sobre isso e não escutei o tema, portanto eu vou tentar ser muito breve. A Central nasceu é que se diz em português? Misunderstanding, portanto, mal entendido. Porquê? Porque quando foi construído, todos nós achávamos, quer as entidades financiadoras, quer nós que estávamos na equipa de investigação, quer as empresas envolvidas, que uma vez construída a central, ela ia fornecer energia. Eu, entretanto, aprendi uma coisa. Quem compra um protótipo de energia, não compra energia, compra problemas. E foi isso que se passou. Portanto, no dia a seguir, ligou-se a chave, e aquilo passado umas horas deu o primeiro problema. Mas não havia, não havia dinheiro para isso, porque todo o projeto foi pensado até à construção, e não depois na fase seguinte. E, portanto, esse mal-entendido resultou de uma série de coisas, entre as quais uma sensação de desconforto na região autónoma, que me impediu de me aproximar da região, quer da empresa de eletricidade dos Açores, com quem tenho boas relações, mas a quem não peço nenhuma contribuição financeira, e do governo regional, porque sem uma posição favorável da eletricidade dos Açores também me parecia que aquilo poderia não ter muito sentido. Com o avanço que fizemos no ano passado, deixar de facto a central a funcionar em regime contínuo, eu penso que hoje estamos em condições um bocadinho diferentes, com mais autoridade, enfim, moral, de fazer esse pedido. A central continua a ser importante por dois motivos. Porque o que nós queremos com uma central destas não é só perceber se fornecemos energia ou não, se fornecemos com melhor ou pior rendimento. Nós precisamos saber como é que envelhece o equipamento. Porque aquilo são equipamentos que não são standard, em condições que também não são standard. E aquilo que a central tem demonstrado muito claramente é que, de facto, há problemas de envelhecimento muito críticos, que não foram bem abordados na fase de projeto. Eu posso lhe dizer que uma das componentes da turbina, que é um conjunto de pás fixas, eram pás com 6 milímetros de espessura, metálicas, e ao fim de 1300 horas romperam. Quer dizer, não romperam porque nós, entretanto, parámos a turbina e substituímos aquilo, mas esse problema de envelhecimento, nós, em termo técnico, de fadiga mecânica, é um problema que se sente ali muito, devido às grandes oscilações de tudo aquilo. Estas centrais funcionam em regime permanentemente variável e isso introduz uma fadiga que não é habitual nos equipamentos. E, portanto, essa aprendizagem é uma aprendizagem crítica e só por isso vale a pena ter a central a funcionar. Além disso, recuperada a estrutura, nós de facto temos espaço e queríamos montar um segundo grupo para testar novas turbinas que estão a ser desenvolvidas e para o qual há algum mercado. Portanto, e isso insere-se na tal rede europeia de infraestruturas de investigação. Portanto, a central faz sentido, aquela faz sentido. De facto, a nossa estimativa é com meio milhão de euros se consegue recuperar a estrutura, mas iremos precisar de mais 1 milhão de euros para construir este segundo grupo e para melhorar toda a envolvência da central. A central tem mau aspecto, tudo aquilo tem mau aspecto, e é necessário gastar ali algum dinheiro para que a estrutura, enfim, a central, não assuste quem lá vai. E não assuste os possíveis promotores, etc, etc. Portanto, eu acho que faz sentido. Não quer dizer que não faça sentido fazer outros desenvolvimentos. Um dos projetos, aquele projeto de Quimanos que eu referi, é uma central com aquele tipo de tecnologia, mas já flutuante. Portanto, há ali uma aprendizagem. E essa empresa tem vindo a trabalhar connosco nesta central. Portanto, há de facto uma transferência de tecnologia para uma empresa que tem este projeto, que vai desenvolver, como disse, com a EDP e com a Infasec, para passar aquilo para o offshore, portanto, com uma estrutura flutuante em vez de ser fixa. Portanto, faz sentido continuar a apostar. Em relação aos custos, não se pode falar de custos. É também uma coisa clara hoje, e era uma aprendizagem que eu tive, e penso que não fui o único a ter, sobre o que é que são estes processos de inovação, quando nós, de facto, partimos do zero, em termos de conhecimento, e de facto aquilo que hoje é uma visão clara, até internacional, é que há aqui diversas fases. A primeira fase é a demonstração do conceito, é mostrar que aquela forma, que aquela abordagem permite fornecer energia. A segunda é de uma certa demonstração de fiabilidade, que aquilo, nós conseguimos ter um sistema a funcionar, não é um dia, são um ano, dois anos, o que for, ao custo que for. Mas conseguimos fazer isso. E a terceira fase é, então, mostrar que o custo É claro que estas fases não estão completamente disjuntas umas das outras. A terceira é mostrar que os custos, que há um caminho para reduzir os custos. Mas essa é uma terceira fase temporal. Nós, no Pico, estamos, enfim, na segunda fase, portanto, a mostrar que se consegue ter aquilo a funcionar com uma certa estabilidade. Como disse, tivemos vários meses, não é suficiente para demonstrar, mas é um primeiro passo, e havendo condições para reparar o equipamento, que não é nada de grave, eu penso que nós vamos continuar nessa linha, obviamente, enquanto a estrutura da central aguentar, porque aí, de facto, os custos já estão para além da nossa capacidade de intervenção. Tinha-me feito uma outra pergunta, não
sim,
me recordo.
Sobre a Pelamis, sim, mas ainda sobre o PIC, se me permite. Sim. Qual é a estabilidade, porque o problema que nós temos nas renováveis é da intermitência.
Sim.
A energia das ondas supostamente resolve parte desse problema, porque consegue ter uma estabilidade de fornecimento de energia muito maior. Sim. Vocês conseguiram chegar a conclusões nesse âmbito?
Por acaso não temos trabalhado isso com grande rigor, para lhe ser franco. Nós conseguimos prever com uma certa facilidade se a central vai funcionar ou não no dia seguinte, dois dias depois, e qual o tipo de energia que vai fornecer. Embora o valor de energia que nós estamos a fornecer, do ponto de vista da rede elétrica do Pico, não é significativo, não faz diferença. Mas conseguimos prever isso. Não lhe sei dizer, de facto, porque não estudamos isso, qual é que é o número de dias em que ela funciona, ou teria condições para funcionar, o número de dias em que ela não teria condições, porque não há simplesmente ondas. Esse estudo não foi feito e, portanto, não consigo dar uma resposta clara sobre isso. Em relação ao Pelamis, bom, algumas das coisas que disse, eu penso que sim, que são verdadeiras, outras penso que não. Se me pergunta, um dos comentários que eu faço sobre o Pelamis, e nem estou a falar sobre o facto do Estado ter apoiado financeiramente o projeto, que eu acho que era a sua obrigação, independentemente dos resultados, porque, de facto, as empresas puseram muito mais dinheiro. Um dos problemas mais críticos do Pelamis é, se me perguntar qual foi a aprendizagem que resultou daquilo, a minha resposta é provavelmente zero. Para Portugal. Para o tecnólogo, não, obviamente que eles aprenderam. Mas para Portugal, não. Porquê? Bom, a empresa desapareceu. Portanto, as pessoas que estiveram na empresa ficaram com algum conhecimento, obviamente, estão mais conhecedoras e mais prevenidas para este tipo de situação que se passou. Mas em termos de engenharia, da engenharia portuguesa e da investigação e desenvolvimento portuguesa, muito pouco ou zero, porque, de facto, não houve entidades que tivessem prestado um serviço significativo nesse projeto. Por exemplo, já no AWS, que não teve nenhum financiamento público, isso foi ao contrário. Houve uma participação significativa. Nós, no Centro de Energia das Ondas, fizemos um relatório de avaliação de funcionamento do Pelamis, mas foi simplesmente pegar nos dados e dizer, enfim, caracterizar aquilo minimamente. Não foi um estudo significativo, aprofundado. E por isso aí é que eu entrava naquilo que eu dizia ali, quer dizer, que é o reforço da integração da investigação e desenvolvimento, engenharia e tecnologia nacionais, porque efetivamente é muito fácil estes projetos virem já quase de chave na mão. Os problemas não estão resolvidos, mas eles vêm, é isto, e testam e fazem. É claro que eles deixam cá dinheiro, mas deixam dinheiro em atividades de menor mais-valia, sei lá, os mergulhadores, normalmente eles trabalham com mergulhadores portugueses, que fazem as vistorias e que fazem uma série de coisas, e há uma hotelaria também ganha, quer dizer, há uma série de coisas em que ganham, mas não é muito rica. E no caso do Pelamis, essa foi a situação. E nós temos algum risco de que isso possa passar noutras tecnologias. Por exemplo, o caso da Windfloat. Daquele investimento de 20 milhões de euros que representa aquele projeto, em termos de investigação e desenvolvimento e ou mesmo de engenharia ou tecnologia nacionais, deve ser muito, muito pequeno. E eu tenho trabalhado com a EDP sobre isto, mas vamos lá ver, nós não podemos acusar as empresas, eu não estou a acusar as empresas, porque de facto há aqui um problema. E o problema é o seguinte: quem tem a tecnologia quer controlar o processo de desenvolvimento, quer em termos de propriedade industrial, quer em termos da qualidade. E, portanto, ou nós temos instituições que tem muita experiência e experiência demonstrada nas áreas que lhes interessam e podemos entrar, ou se não temos, é mais difícil de entrar. Portanto, eu não estou aqui a acusar ninguém, estou a dizer que há uma fragilidade. E essa fragilidade, penso, que resulta, ou que pode ser ultrapassada, enfim, um pouco com a cenoura e com o chicote. Quer dizer, se nós apoiarmos com fundos públicos, se calhar temos que ser mais exigentes na integração das equipas nacionais naquele processo de empresas, e ao mesmo tempo temos que dotar essas empresas e entidades de maior capacidade e obviamente a partir daí também ser mais exigentes. Em relação ao problema que me colocou do porque é que aquilo ficou abandonado, eu acho que houve ali duas razões igualmente fortes. Ou enfim, todo esse projeto, a minha leitura é a seguinte: é Enercis na altura, isto é puramente a minha interpretação, pode não ser correta, mas pareceu-me que a empresa queria sobretudo ter acesso a zonas do mar. A estratégia empresarial era conseguir, porque as pessoas que estavam nessa empresa eram pessoas que vinham do eólico offshore, do eólico em terra, e um dos problemas do eólico em terra foi a demarcação e a guerra para conseguir demarcar os parques, os sítios para colocar os parques, etc, etc. E, portanto, essas pessoas vinham com essa coisa na cabeça, não é? E, portanto, ao pensarem, vamos apostar na energia, na altura era das ondas, aquilo que nos interessa, para além da tecnologia que dá sempre jeito, provavelmente eles devem ter pensado, o que nos interessa também é demarcar terreno, é conseguir, antes de outros, ter as licenças, não é? E depois a tecnologia há de vir e nós já temos as licenças. E, portanto, eu penso que houve da parte deles alguma pressão sobre o tecnólogo para irem já avançar para um primeiro parque que lhes permitisse depois, com mais credibilidade, pedir mais zonas para expansão, etc, etc. Do lado do tecnólogo, provavelmente também houve uma leitura precipitada da maturidade da tecnologia. E, portanto, ao avançarem com três máquinas, e tanto quanto eu sei foram três máquinas de um projeto que anterior ao desenvolvimento do protótipo que eles tinham, portanto, eles, quando desenvolveram o projeto destas máquinas, continuaram a desenvolver o protótipo e a corrigir uma série de problemas que depois já não tiveram possibilidade de corrigir nas três máquinas, porque tinham um custo que estava balizado, eram três máquinas, era uma produção já semi-industrial, etc, etc. Portanto, vieram com uma solução que provavelmente não seria a melhor que eles tinham, e que, tanto quanto eu sei, mas o que eu sei é de corredor, portanto não sei se é verdade, de facto mostraram fragilidades em termos da capacidade de mar mais agitado e evitar que aquelas juntas, que houvesse contacto metálico entre partes daquelas juntas e, portanto, as juntas, algumas delas sofreram danificações. Ao mesmo tempo, a empresa, que era a Enercis, que pertencia à Companhia de Energia dos Oceanos, que pertencia à Babcock & Brown, eles entraram numa situação de falência e, portanto, deixou de haver interlocutor deste lado. A EDP, na avaliação que fez, tanto quanto eu sei, entendeu que as máquinas eram um risco muito grande, portanto, que a probabilidade daquilo vir alguma vez a ser solucionado era baixa e, como normalmente as empresas fazem, não querem comprar um projeto de risco depois as deixa numa situação desconfortável em termos de imagem, etc. E, portanto, desinteressou-se da máquina, interessou-se apenas pela infraestrutura. É uma opção empresarial que eu não critico, mas que compreendo que tenha passado. Portanto, neste momento, as máquinas, de facto, estão abandonadas. A tecnologia continua a ser desenvolvida na Escócia, portanto, com uma nova versão. E é por isso que eu digo, quer dizer, que eu não estou a dizer sequer que o país tenha ficado a perder com este negócio, porque se calhar eles gastaram cá mais dinheiro do que 1.250.000 euros que o Estado lhes deu, mas é pena que as empresas, até os próprios promotores e os tecnólogos, não sintam, eu para ir para Portugal tenho que meter aqui alguém, tenho que começar a trabalhar antes de ir para lá no meu projeto. Portanto, esse tipo de pressão era bom que eles sentissem para que depois, de facto, quando os projetos viessem, houvesse maior capacidade de integrar. Agora, é claro que o sucesso desta área passa por, de facto, atrair estes projetos de demonstração, porque são eles que vão alimentar as empresas que se queiram meter nisto, não é? Com um projeto aqui e outro projeto aqui há 3 anos, etc., o envolvimento das empresas é mais pequeno. Se nós conseguimos ter 2 ou 3 projetos em permanência, isso começa a animar. E potencialmente temos condições para isso, porque de facto há projetos potencialmente podem vir para cá, há 3 ou 4 projetos desses, ou mais até.
Eu não sei se existem mais perguntas, se não existissem. Então, Sr. Deputado Sérgio Paiva.
E recorro-me do exemplo do Mobi, em que na prática aquilo que Portugal fez foi procurar desenvolver um cluster, não é? de uma tecnologia, de um setor de negócio que estava em desenvolvimento. E a minha pergunta é, considerando que todos estes projetos, o grau de incorporação, digamos assim, de know-how nacional é de facto, pelo que diz, muito baixo, se há ou não há condições, do ponto de vista da investigação e do ponto de vista da tecnologia, que de alguma forma, ou da capacidade de incorporação que temos, para desenvolver projetos nacionais, se já houve, de alguma forma, essa tentativa de desenvolver tecnologia nacional nesta área, e se temos ou não temos condições para fazer valer essa área de investigação, ou se nos temos que limitar, digamos assim, a incorporar know-how, ou a tentar incorporar know-how, sendo assim uma espécie de zona franca, passo a expressão, para o desenvolvimento e o teste de projetos internacionais, nunca conseguindo, de alguma forma, criar tecnologia nesta área. Porque me parece, de facto, esse o caminho que faz sentido, que temos uma área económica, digamos assim, que pode ser, de facto, explorada, e pronto, e a minha questão vai muito neste sentido.
Sim. Pois, eu
juntávamos as duas perguntas.
Na sucessão desta pergunta, só queria colocar a seguinte questão, que me é, de algum modo, muito, muito cara. Ao nível daquilo que são os investigadores que trabalham nesta área, se de facto, e porque também envolve muitas áreas de conhecimento, se há uma coordenação no sentido de capitalizar todo esse conhecimento em prol daquilo que é este tipo de investigação. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes sabemos que a fragmentação do conhecimento é penosa para o objetivo que temos em vista, por um lado. Por outro lado, há, e eu penso que Portugal tem condições excelentes, como foi referido, nomeadamente nesta matéria, quer dizer, a área exclusiva económica é 65 vezes a área do país, portanto, temos... Desculpem a linguagem, pano para mangas, para podermos trabalhar. Por outro lado, nestes projetos mesmo, como o Sr. Engenheiro disse, de chave na mão, há aprendizagens que são feitas e que têm que, mesmo as aprendizagens pelo erro, que têm que se dar continuidade para que novos projetos não se cometam, entre aspas, esses erros, que não são erros, são aprendizagens. Portanto, se de algum modo a coesão da equipa e dos investigadores é possível dar continuidade a este trabalho, portanto não estou aqui a falar dos investimentos, que é evidente que também são preciosos para ter continuidade a esta investigação, de modo a que se faça um caminho, por um lado com a coordenação dos vários intervenientes e a concentração do conhecimento nesta área, por outro lado com essa tal aprendizagem pelo erro para se poder avançar. Era só esta nota.
Professor, António Sarmento.
Obrigado. Em relação à primeira parte, enfim, à sua pergunta, à primeira parte dessa questão, eu penso que a estratégia tem que passar pelos dois lados. Quer dizer, nós temos que atrair projetos, ainda que esses projetos não tenham nenhuma integração nacional, porque de facto deixam muita aprendizagem. quanto mais não seja nas empresas, sobre como é que devem fazer este tipo de contratos, como é que eles são feitos, como é que eles... Uma das coisas que me chocou na altura, eu penso que também chocou a Enercis, é que eu me apercebi que a empresa tinha feito um contrato de fornecimento e não tinha assegurado devidamente, porque sentia essas dúvidas e essa dificuldade, o acesso aos dados. Quer dizer, a empresa comprou aquelas máquinas, mas não tinha assegurado o que é que ela podia ter, ela que tinha pago aquelas máquinas, podia ter sobre o funcionamento das máquinas, exceto a energia que elas iam produzir, e que é insuficiente. É claro que essas pessoas, a empresa acabou, mas as pessoas não acabaram, felizmente, ainda estão vivas. A próxima vez que se meterem numa destas, não vão cair na mesma situação. E eu isso apercebi-me e achei... Portanto, há, de facto, muita aprendizagem que se faz. E, portanto, esses projetos, mesmo sem nenhuma integração, são bem-vindos. O nível de apoio nacional a eles é que, eventualmente, pode ser distinto, não é? Mas, claro que o país tem que ser mais ambicioso do que isso. E tem que o ser de uma forma realista. E para ser de uma forma realista, a primeira coisa que tem que perceber é quanto é que custam estes projetos. E um projeto, desenvolver um protótipo de energia das ondas, são 10 milhões de euros. Testá-lo no mar durante 2 anos são 10 milhões de euros. E não são os caros, porque o projeto da Martifer, o custo do protótipo era de 20 milhões de euros. É claro que na situação atual, quer da Martifer, quer financeira, é muito difícil arranjar esse tipo de financiamento, ainda que o CREN tenha disponibilizado 7 milhões ou 7 milhões e tal para isso, não é? Portanto, é preciso ter a noção do que é o requisito financeiro, o músculo financeiro. Nesse sentido, esta empresa, a Kimaner, vai desenvolver um protótipo que começa por ser uma escala reduzida, é um projeto de 2 milhões de euros, aquilo que corre bem passa por uma escala um bocadinho maior e, em princípio, está a reduzir, portanto, os riscos associados a este financiamento. Mas, de qualquer maneira, as coisas são caras. E é aí, de facto, que entra ou os fundos públicos ou a obrigação das grandes empresas, que, a meu entender, nem sempre assumem as responsabilidades sociais decorrentes de terem uma cota de mercado muito grande, de investir em investigação, em áreas que lhes interessam em particular. Eu sei que no Brasil as empresas acho que pagam 1% da faturação para inovação, investigação, geralmente inovação. Metade é um fundo nacional, metade são projetos que eles administram, que eles lançam. Portanto, a questão do financiamento eu acho que é fundamental e não vale a pena nós esquecermos disso. E isso tem a ver também com a sua pergunta, em termos dos investigadores, quer dizer, há coordenação, não há coordenação? Sabe que as universidades, eventualmente, sabe, as universidades hoje, se calhar, são tão competitivas ou mais do que as empresas, quer em termos de carreiras, quer em termos de projetos, quer dizer, ninguém faz nada sem um projeto porque não há dinheiro para pagar coisa nenhuma. E, portanto, as pessoas vão atrás do dinheiro. Se há dinheiro numa área, elas vão para essa área e é possível fazer alguma coordenação. Se não há dinheiro, ou se esse dinheiro aparece de uma forma descoordenada, essa coordenação é mais difícil. É nesse sentido também que eu digo que, se o país diz, eu quero apostar nesta área, ter um mecanismo de financiamento integrado que permita desenvolver, não projetos desarticulados, alguns... Imagino que nós identificamos, há aqui 5 projetos que é necessário fazer, porque eles são complementares entre si. Mas agora vou submetê-los a programas e dos 5, 2 são aprovados e os outros 3 não são. Aquilo, o todo deixa de se perder. Portanto, se não houver uma articulação no financiamento, que esteja por trás também de uma articulação numa estratégia de desenvolvimento e depois numa estratégia de integração das pessoas, é muito mais difícil de fazer isso. O Instituto de Energia Offshore penso que vai ser um veículo para ajudar a essa integração, uma vez que vai integrar não só o Centro de Energia das Ondas, mas o Instituto Superior Técnico e o LNEG aqui em Lisboa, o Universidade de Aveiro e o INEGI, que é um instituto da Universidade do Porto, e até eventualmente os Açores, através do PIC, Universidade dos Açores. Portanto, isso pode dar, de facto, aí uma base de coordenação. Mas, como digo, a boa vontade não chega, porque se as pessoas não tiverem associado a isto o financiamento necessário para desenvolver a sua atividade, elas vão à procura do sítio onde o dinheiro existe para fazer os projetos que existem. E essa é a dificuldade. Eu penso que, em termos de interesse e motivação, ela é bastante forte. Em termos depois de concretizar isso, vai muito depender das oportunidades. Mas passa por aí, de facto.
Professor António Sarmento, agradecemos a sua presença e o conhecimento que trouxe também a este grupo de trabalho. Teremos depois, no decorrer dos trabalhos e como culminar os trabalhos, fazer um relatório sobre setores energéticos, a eficiência energética. Depois também teremos todo o prazer em dar conhecimento
Este documento que tem aí é um documento que foi preparado pelo Centro em articulação com 8 promotores de energias renováveis, com quem tem um projeto para definir uma visão comum, pelo menos a estes 8 promotores, do que é que eles querem, como é que eles pensam que as coisas devem ser levadas para a frente, e é um documento que reuniu algum consenso, havia uns que iam um bocadinho mais longe do que outros, mas enfim, algum consenso, e que foi até preparado não para esta reunião, mas para uma solicitação do Instituto da Água, que nos pediu precisamente uma visão sobre o que é que esta área podia ser e o que é que não poderia ser. E, portanto, é um documento que foi feito há 15 dias ou assim, portanto está atualizado. E dá uma visão do que é que as empresas sentem e que nós no centro também sentimos.
Obrigado. Muito obrigado, professor.